Eleição presidencial francesa.
Elcio Ramalho.
Eleito novo presidente da França, com mais de 66% dos votos, Emmanuel Macron é o mais jovem chefe de Estado a governar uma das maiores potências do planeta. Com 39 anos, ele assume o Palácio do Eliseu para os próximos 5 anos. Em seu discurso de vitória, o líder do Movimento em Marcha prometeu reunificar os franceses e admitiu ter vários desafios pela frente. Vamos analisar a partir de agora o resultado dessas eleições presidenciais francesas atípicas aqui no país com nossos convidados. Ao meu lado, Maria Emília Alencar, editora-chefe da Rádio França Internacional, redação brasileira. Bom dia, Maria Emília.
Bom dia a todos.
Alfredo Valadão, cientista política da Sciences Po de Paris e também cronista da Rádio França Internacional. Bom dia, Alfredo.
Bom dia a todos.
E Diane Carta, cientista política e jornalista. Bem-vindo ao nosso programa, Diane.
Bom dia a todos.
Durante seu discurso de vitória, Emmanuel Macron se dirigiu a todos os franceses, falou de seus imensos desafios, revolução ecológica, revolução digital, desafio com o meio ambiente, mas antes de tudo isso, prometeu Alfredo Valadão reunificar o país que sai profundamente fraturado dessas eleições. Você acredita, Alfredo Valadão, que Emmanuel Macron terá força para essa imensa e difícil tarefa de reunificar a França?
Bom, reunificar a França é uma coisa muito difícil. O que ele pode chegar a ter força é de ter uma grande maioria em volta dele, porque é claro que o que ganhou ontem com ele foi um pouco o otimismo contra o pessimismo. E nós estamos vendo isso em toda a Europa. Em geral, os partidos de extrema-direita, xenófobo e tudo isso, estão começando a bater no teto, estão começando a perder um pouco de força. Então, acho que ele... Maquiavel dizia que o príncipe tem que ter sorte e capacidade. Capacidade ele tem, e tem muita sorte. E como a Europa está recomeçando a crescer, está, né, com a economia europeia tá um pouco melhor, é possível que ele possa ter essa capacidade de fazer com que a França aproveite desse crescimento. Ao mesmo tempo, quando ele é muito jovem, muito energético, assim, é possível que ele faça passar as principais reformas, algumas das reformas que precisa para que a França volte a ser de novo um país que funcione, porque há vários anos que ela está meio parada. Vai depender muito das eleições legislativas. Eu, o presidente mais jovem desde Napoleão Bonaparte, que não era presidente, aliás, foi imperador.
Eu aproveito para falar, você falou em Napoleão, em Príncipe de Maquiavel, aproveito para fazer uma pergunta para o Gianni Carta. Essa cerimônia de vitória do Emmanuel Macron foi vista de duas formas. Ele caminhando sozinho pela esplanada do Louvre foi visto como um momento solene, unindo o passado e o presente com a pirâmide. Por outro lado, alguns comentaristas viam essa passagem de Macron sozinho caminhando nesse lugar como um famoso presidente monárquico, para usar as palavras do Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical. Como é que você viu essa cerimônia de vitória?
Eu achei um pouco... Bom, você sabe que ele tem um passado no teatro, né? Ele queria ser escritor e escrever peças de teatro e atuar. Esse foi o começo dele. Ele nunca detestava matemática e economia. Mas ele tem esse lado teatral, por isso que eu volto ao passado dele, né? Esse início de carreira, enfim, na escola, no liceu ainda, no Henri IV, ele fazia teatro. Então, eu achei essa cerimônia um pouco teatral, essa caminhada um pouco teatral. Achei um pouco, um pouco assim, olha, eu diria quase patética.
Pois é porque, ao mesmo tempo, ele defende uma ideia do presidencialismo precisa, né, Alfredo? O que você acha?
Eu não achei tão patética assim, não. Sobretudo que ele fez essa caminhada com o hino europeu. Quer dizer, foi com a Marseillaise. Quer dizer, foi claramente, desde o princípio, ele disse assim, eu quero fazer uma França aberta, dentro da Europa, fazendo coisas na Europa, reformando a Europa. Então, isso foi muito importante, não é? E a situação está ruim na França, então ele tinha que... Eu acho que o tipo de presidência que ele vê, eu acho que ele é um sujeito bastante autoritário, sem nenhuma dúvida. Ele quer restabelecer a autoridade do presidente da República, que o Hollande deixou cair, não é? E é possível que ele seja bastante duro nisso. Agora, o problema é que a França hoje, para fazer as reformas, vai ter que ter um sujeito com pulso, porque senão não vai conseguir.
Sem dúvida.
Então, Ele já disse que ia governar com decretos, não é? Que vai ter vários decretos.
Sim, isso.
Bom, depois vai ter que passar.
Não deixa de ser autoritário, né?
É, vai ser autoritário. Vai ser agora, autoritário. Ao mesmo tempo, os decretos têm que passar no parlamento.
Claro,
então,
claro.
É um jogo, não é? De ter uma presidência muito mais forte, muito mais centralizada, para fazer com que as reformas passem.
E tem dois aspectos aí que eu acho muito importantes. O primeiro é, como é que ele vai formar esse governo? Quer dizer, eu não entendo muito bem como é que vai ser. Se vai ter gente da esquerda, tipo um Valls da vida, se vai ter o Beiru, que é do movimento Democrático, que se uniu, né? Fez uma aliança com ele, com o partido dele em marcha. Então, eu me pergunto como é que vai ser, se vai ter gente de direita no meio, que também apoiou ele, e se eles vão ter duas etiquetas. E a segunda dúvida é o que o Valadão falou, que são as legislativas.
Inclusive, em relação às eleições legislativas, o Emmanuel Macron fez um apelo ontem aos seus eleitores durante seu discurso. Vamos ouvir o Emmanuel Macron.
Notre tâche est immense. Ele imposerá de construir.
Nossa tarefa é imensa e nos impõe construir já a partir de amanhã uma maioria verdadeira, forte, uma maioria de mudança. Essa maioria é o que espero de vocês dentro de 6 semanas, porque preciso contar com vocês mais e mais.
Car j'aurai encore et encore besoin de vous.
Um apelo bastante forte, né, Alfredo Valadão? Mas exatamente, né? Como constituir essa maioria nas eleições legislativas, sendo que ele é um presidente que não tem etiqueta nenhuma, né? Nem de esquerda, nem de direita. Existe uma estratégia em tão curto prazo para tentar ter o apoio de personalidades tão diferentes, de correntes
Ninguém
políticas diferentes?
Ninguém sabe ainda qual vai ser o governo que ele vai fazer. Agora, é claro que o governo que ele vai nomear agora é um governo para as legislativas. É claro que ele vai ter que deixar a gente depois das legislativas, dependendo. Agora, eu tenho a impressão que não vai ter nem Valls, nem Beiru, nem nada disso, porque ele não pode se permitir hoje de trazer os velhos, quando ele fez toda uma campanha dizendo que ia renovar tudo. Então, eu acho que vai ter uma espécie de mistura. Ele vai ter que ter um primeiro-ministro com alguma experiência para segurar um pouco a eleição e parlamento, mas eu acho que vai ter muitas surpresas nesse governo. Outra coisa também importante é que ele, desde o início, ele está dizendo, nós vamos ter metade de mulheres.
Há nomes que circulam, né? Inclusive o próprio nome da Christine Lagarde circulou, né? Christine Lagarde, diretora, presidente do FMI, pode ser que ele recorra a nomes que saiam da esfera política também.
É muito possível, mas eu não vejo a Christine Lagarde como primeiro-ministro. Ela pode ser ministra da Economia, uma coisa qualquer desse tipo. Tem muita coisa que vai mudar. Uma coisa é certa, os velhos partidos estão explodindo.
Foi uma bomba
Estão
atômica.
Implodindo.
Foi uma bomba atômica, né? Porque os dois partidos, o Partido Socialista e os Republicanos, perderam no primeiro turno.
Claro.
Quer dizer, é uma coisa inacreditável.
Na verdade, a França esteve, né, com duas imagens completamente diferentes nesse segundo turno, que foi uma França globalizada, aberta para o mundo e para a Europa, e essa França, não é, voltada para questões mais internas de protecionismo. Essa imagem que a França dá com a eleição do Macron para o mundo é uma imagem positiva no momento em que vários outros países também pensam justamente em se proteger mais dos efeitos da globalização? Que imagem que a França está dando com essa eleição, com o resultado dessa votação?
Ele é um liberal no sentido econômico, e ele é um ex-banqueiro, ex-ministro da Economia, e ele realmente mostrou para o mundo que a França vai continuar, enfim, fazendo business com quem quiser, e o mercado vai negociar com a Angela Merkel, já é o primeiro passo que ele vai fazer, né, internacional, a nível internacional, que é muito importante, porque ele quer relançar a União Europeia, que é o que a Marine Le Pen não queria fazer, né? Quer fortalecer o euro, quer um ministro da economia comum a todos os estados, todos os países que participam da União Europeia. Enfim, ele tem propostas que mostram que ele é pro-globalização. Agora, a França está dividida em parte por causa disso. Quem votou na Le Pen votou contra a globalização também, né? Votou contra, porque tem muita gente que está excluída dessa globalização. Então a gente precisa ver até que ponto ele vai pensar só nas mudanças econômicas, e até que ponto ele vai pensar nas mudanças sociais.
Vamos só voltar com relação às eleições legislativas. O Partido da Frente Nacional se coloca agora como a principal força de oposição aqui na França. Vamos ouvir o discurso ontem da candidata Marine Le Pen.
A Frente Nacional, que se comprometeu com uma estratégia de alianças, deve se renovar profundamente para estar à altura desta oportunidade histórica e das expectativas expressas pelos franceses neste segundo turno. Eu vou propor uma reformulação profunda do nosso movimento com o objetivo de constituir uma nova força política que os franceses esperam e que é necessária para a recuperação do nosso país.
Alfredo Valadão, a Frente Nacional vai ocupar um espaço importante a partir dessas eleições aqui na França. Vamos lembrar que o partido teve quase 11 milhões de votos, um feito absolutamente histórico. Qual vai ser o futuro da Frente Nacional e agora com essa proposta da Marine Le Pen de refundar o partido, que inclusive deve mudar de nome?
Eu acho que vai ter sim um peso importante. Não vai ter o peso que eles acham que vão ter. Vai ser muito difícil a Frente Nacional ter muitos deputados nas eleições legislativas. E essa ideia de mudar o nome, mudar um pouco o ADN da Frente Nacional, é uma ideia que deu certo na Itália com Gianfranco Fini e o partido MSI fascista na época, né? Só que eu não vejo a Marine Le Pen ou outras personalidades da Frente Nacional fazendo o que fez Gianfranco Fini, que foi de ir para a televisão e dizer assim: olha, o MSI era um partido xenófobo, racista e perigoso para a democracia. Por isso que eu acabo com esse partido e vou fundar um outro partido que seja democrático, etc. Não vejo ninguém na Frente Nacional com capacidade de chegar na televisão dizendo isso. Então, essa mudança vai ser uma mudança complicada, sobretudo que tem uma briga interna no partido. O pai da Marine Le Pen começou a criticar o principal conselheiro da Marine Le Pen.
Florian tem Philippot, a sobrinha. Você também acha que vai ser um racha, vai haver um racha na Frente Nacional, Gianni Cardi? Só para a gente encerrar esse debate.
Eu acho que sim. A sobrinha, não podemos esquecer da sobrinha da
Marion Maréchal Le Pen.
Que é bem mais importante do que o pai.
Que é muito mais agressiva nesse sentido, né? Muito mais extrema-direita do que a tia.
Muito obrigado, então, Gianni Carta e Alfredo Valadão, cientistas políticos que participaram desse comentário sobre as eleições presidenciais francesas.